Continue com o Brasil Regional.
Este maracatu foi fundado em 1863.
Brasil Regional tem o prazer de receber Karen Aguiar, seja bem-vinda.
É um prazer, né, estar em Brasília pela segunda vez, oferecendo vivência de maracatu, né? E aí eu venho de Recife e a gente vai bater esse papo.
É, vamos conversar sobre maracatu. E pelo que eu vi, Karen, você já nasceu no meio das alfaias, do xequerê... Né? Conta um pouquinho da sua história.
Isso, né? Eu nasci em 2000, mas o maracatu leão coroado chegou na minha família em 96. Então, antes de eu nascer, né, o maracatu já estava com meu avô. E a partir dos anos 2000, né, o leão coroado entrou numa fase bem boa em relação à expansão, né? A gente foi considerado ponto de cultura pelo Ministério da Cultura, ganhamos o título de Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco. Então, eu peguei e cresci, né, numa fase do maracatu, onde o maracatu estava se expandindo nacional e internacionalmente. Então, aprendi um monte.
Que coisa. E o seu avô é o mestre Afonso Aguiar?
Isso, o mestre Afonso Aguiar. Ele ficou conhecido, né, por manter as tradições do leão coroado, enquanto os outros maracatus de Pernambuco estavam ganhando novas formas, né? Os maracatus estavam adicionando novos instrumentos, modernizando algumas coisas, e o leão coroado se manteve na tradição original, porque o meu avô tinha uma promessa com o mestre anterior a ele, né, de manter as tradições do leão coroado. E exatamente por isso que a gente foi premiado como Patrimônio Vivo do Estado, por ser um dos maracatus mais tradicionais de Pernambuco.
Então ele não abria mão dessa tradição?
Jamais. Ele dizia que era a missão da vida dele, era manter a tradição que Luiz de França, que foi o mestre anterior a ele, deixou no leão coroado.
E quanto tempo tem o leão coroado?
O leão coroado funda em legalmente, né, oficialmente, 8 de dezembro de 1863. Nossa. É muito tempo.
É muito tempo. Então tem que manter, né? Imagina perder uma tradição com tanto tempo, né, de vivência.
Exatamente. É um trabalho bem duro, assim, de continuar mantendo uma tradição que vem muito antes da gente, né?
Agora, tem uma outra história que, inclusive, quem nos contou foi o Theo Monteiro, do Vivendo e Batucando, de que se joga, e o Theo está aqui no estúdio, né, nos acompanhando aqui, e diz que se joga búzios. Por que se joga búzios no maracatu, vamos dizer?
O leão coroado é uma agremiação, né, que tem um vínculo com o terreiro, por isso que a gente é maracatu nação. E qualquer decisão que precisa ser tomada, né, para o leão coroado, a gente precisa estar em consonância com a vontade dos ancestrais e a vontade dos orixás. Então, o leão coroado está vinculado a um terreiro. Eu sou de Candomblé, a presidente é de Candomblé, vários integrantes da nação são. E a tradição foi fundada numa tradição de terreiro, né, de ancestral. Então, jogar búzios é sobre pedir permissão para continuar fazendo as atividades do leão ou qualquer decisão importante que a gente precise tomar.
E agora uma curiosidade minha e talvez do público também, do ouvinte que está lá agora escutando essa nossa conversa, e já houve caso em que se jogou búzios e houve uma recomendação de não se fazer algo?
Já sim, o meu avô tinha uma viagem marcada para a Europa e um tempo antes da viagem ele tinha consultado, né, o orixá, e o orixá disse que ele podia ir. No dia da viagem, ele quis jogar novamente para confirmar e o orixá disse que não era para ele ir. E aí ele não foi. E depois ele recebeu a notícia que deu ruim a viagem.
Ah, é? Então tem que respeitar.
Tem,
né?
Que... É o recomendado.
É o recomendado. Agora, você podia dizer assim para os ouvintes também, qual é a diferença entre os maracatus ou entre as nações? Porque tem maracatu de baque virado, maracatu solto, é mais em Recife, tem também no interior do estado, porque Pernambuco é a terra do maracatu, não é?
Isso, maracatu foi fundado lá, né? Contam os mitos que todos os maracatus saem da zona da mata. E, inclusive, o maracatu nação, que nasce em Recife, tem a influência também da Zona da Mata, né? Recife eram vários engenhos e, enfim, as pessoas se conversam. Há essa diferença de maracatu nação para maracatu de baque solto, que é a diferença estrutural da formação dos maracatus. Os maracatus de baque solto são fundados na Zona da Mata. Eles têm uma tradição canavieira, né? É o maracatu que tem caboclo de lança, a forma de tocar é diferente, a composição do maracatu é diferente, e eles têm essa tradição ligada a caboclo, né? Ao corte e cultivo de cana, a brincadeira em terreiro. Terreiro que eu digo é o chão, né? O sítio. Engenho. Então, esses maracatus estão situados mais pela Zona da Mata. Nazaré, Aliança, Condado, são cidades de Pernambuco que têm uma tradição de maracatu rural, Tracunhaém, muito forte. O Maracatu Nação, ele é fundado no centro do Recife e ele tem uma composição diferente porque ele é criado, né, pelos negros, escravos na época ainda, ou libertos, ou comunidades afro-religiosas. E tem vários mitos de origem para o Maracatu Nação. Mas, basicamente, o que difere ele do maracatu de baque solto é a composição, né? O batuqueiro, a corte, os instrumentos. São maracatus bem diferentes, na verdade, em composições.
Só tem a similaridade no nome.
No nome, né? Exatamente.
Que interessante isso. Karen, vamos ouvir um pouquinho de música?
Vamos. Então, aí vai tocar para vocês duas toadas, né, do Leão Coroado. Uma delas é a de fundação e é a toada que basicamente conta a nossa história. E outra toada é a saudação à Senhora do Rosário, que fala sobre a nossa devoção a ela e à igreja, né, do Rosário dos Homens Pretos.
Vamos ouvir.
Desde Maracatu, dessa data de 1863, do tempo da monarquia, só resta o maracatu de Angola. E mais nenhum.
Este maracatu foi fundado em 1863.
Este maracatu foi fundado em 1863.
Com de nome Leão Coroado, passado de glórias nunca se desfez.
Com de nome Leão Coroado, passado de glórias nunca se desfez.
É o maracatu mais antigo, pois nenhum museu nunca lhe acolheu.
É o maracatu mais antigo, pois nenhum museu nunca lhe acolheu.
Nós somos de nação germã, semente africana Xangô Pai nos deu.
Nós somos de nação germã, semente africana Xangô Pai nos deu.
Este maracatu foi fundado em 1863.
Maracatu mais antigo, por nenhum museu nunca lhe acolheu.
Nós somos de Senhora do Rosário, a sua casa cheira.
Ó Senhora do Rosário, a sua casa cheira.
Cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira.
Cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira.
Mas ó Senhora do Rosário, a sua casa cheira.
Ó Senhora do Rosário, a sua casa cheira.
Cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira.
Cheira cravo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira.
Mas ó Senhora do Rosário, a sua casa cheira.
Brasil Regional está recebendo Karen Aguiar, que acabou de sugerir duas músicas, Fundação e Saudação à Nossa Senhora do Rosário. Agora uma outra questão também, como as nações de maracatu elas se sustentam? Tem algum apoio oficial ou é o pessoal mesmo que vai à luta para trazer dinheiro e manter ali a tradição e as danças e a música?
É, originalmente eu acredito em fundação, né? As nações se autogeriam e autossustentavam. E aí com o maracatu ganha o patrimônio, né, imaterial, 2014. E isso passa a ter incentivos, né? Editais de cultura, fomento dos estados. Tinha antes, mas de muito mais difícil acesso, né? Quando se pensa em, por exemplo, os maracatus de Baque Solto, que vivem na Zona da Mata e precisarem se deslocar até a capital para ter acesso a essas coisas. Mas hoje em dia a gente tem outras fontes de arrecadar sustento, né? Além do próprio grupo e o seu trabalho, que basicamente é o carnaval, né? A gente toca um carnaval para receber o cachê e preparar o carnaval do outro ano. Hoje em dia, ao longo do ano, a gente consegue acessar edital de cultura, municipal, estadual, federal. A gente consegue acessar esse intercâmbio de oficina, né, que leva dinheiro para as nações e várias outras coisas, visibilidade, batuqueiro, outro tipo de recurso, né, ajuda em outras esferas, por exemplo, alguém que possa cuidar das mídias sociais, alguém que entenda de Photoshop, que no geral as nações que vivem, nascem de comunidades, né, tem dificuldade de gerenciar todas essas frentes ao mesmo tempo. Então, hoje em dia tem essa dupla gestão, né, do dinheiro que do dinheiro e de outros recursos humanos, né, que as nações têm de seus componentes, e do recurso que a gente consegue acessar através das leis de incentivo à cultura, que é muito importante.
E como é que é um cortejo? Como ele se forma? Vamos dizer assim, tem um estandarte, tem...
Os cortejos, eles variam de cada nação, né? Cada nação tem a sua tradição de formação. O Leão Coroado ostenta a tradição de ter um cortejo tradicional desde a sua fundação. Então, nessa ordem, a gente tem um estandarte, as damas de passo, que são as pessoas que carregam as calungas, que é um instrumento, né? Que é muito importante e religioso dentro das nações do maracatu. Tem uma ala de baianas, tem catirinas, temos vassalos, né? Lanceiros, de lampião. A gente tem a corte, que pode ser muito extensa ou pequena, com vários componentes, né? Duque, duquesa, embaixador, embaixatriz, imperador, imperatriz, príncipes e princesas, e o rei e a rainha. E atrás disso, né? A gente tem o baque.
É como se fosse uma realeza.
Isso, é o cortejo de uma federação, né? Basicamente.
Eu lhe perguntei assim, você é mestra? E você falou, não, sou regente e tal. Qual é a diferença entre regente e mestre e mulher? Pode ser mestre?
A gente tá no... Isso é um... No Leão Coroado, particularmente, né? Um momento excepcional da nossa história. Isso nunca aconteceu. Eu não posso falar por todas as nações. Existe uma mestra, uma única mestra de apito de maracatu, é mestra Joana. Ela é do lado do Recife, do bairro do Pina. O maracatu dela é o Encanto do Pina. E ela é pioneira, né? Ela é a primeira mestra de apito de uma nação. No Leão Coroado é uma questão muito particular, porque essa tradição está ligada à religiosidade. No Leão Coroado, enquanto vínculo ao candomblé, as atividades que o Leão Coroado precisa fazer no terreiro, elas só podem ser realizadas por um homem. E para ser mestre no Leão, a gente precisa fazer essas atividades. É uma coisa leva a outra, né? Eu posso fazer, dar conta dessa parte religiosa, logo eu também posso ser mestre. No meu caso, por ser mulher, eu não posso fazer a parte religiosa, logo eu não posso ostentar o título. Então, uma solução que a gente encontrou para que o Leão Coroado não fosse resguardado no museu por não ter um mestre foi me colocar no apito, né? Enquanto batuqueira regente. Eu coordeno e comando o baque, estou na administração do Leão Coroado de outras formas, mas eu não ostento o título de mestre.
Bom, a Karen está aqui no estúdio da Rádio Senado, né? Dando esse prazer e essas explicações aí sobre o maracatu. E você faz oficinas também, né, sobre maracatu. Como é que são essas oficinas? Inclusive, você está numa agora, na Vivendo e Batucando, né?
Isso, as vivências acontecem... As oficinas são parte das vivências em maracatu, né? O Leão Coroado gosta não só de oferecer a oficina de música, mas também a vivência da nação, que é exatamente essa troca sobre o que é maracatu, como se faz maracatu, como é o Leão Coroado, como ele funciona... Geralmente a gente sempre está acompanhado de um batuqueiro da nação, né? Que geralmente organiza essas vivências. Então, contar, né? Levar um pouco do maracatu de Recife para os outros lugares onde a gente oferece a vivência. E aí, além dessa vivência de conhecer, né, a nação, do bate-papo, de deixar a galera perguntar e matar a curiosidade, a gente tem a aula de música, que é o carro-chefe, né? De fazer essa difusão, porque o baque do leão é muito característico, né? Dentre as outras nações, o baque do leão se distingue. Então, o pessoal que conhece e toca maracatu fora tem muita vontade de aprender o baque, porque é um baque distinto, não é feito por nenhuma outra nação de maracatu.
Bom, Karen, eu tô nessa missão aí de aprender maracatu, esse ritmo maravilhoso aí. Confesso que não é fácil, não, mas... Eu sempre digo uma frase também, tudo é difícil quando a gente não sabe, né? Depois que sabe, aí...
Começar é
difícil.
Não é
que torna fácil, mas assim, a gente assimila e tal. E eu confio muito aí no Theo. O Theo é rigoroso e tem que ser, não é? Mas eu quero te parabenizar pelo trabalho também e tomara que eu aprenda muita coisa no maracatu. Dizendo isso, eu já vou lhe agradecendo aqui pela presença no estúdio da Rádio Senado, aqui no Brasil Regional, e te desejar aí boa sorte.
Eu que agradeço pela oportunidade, né, trazer o maracatu também para esse pedacinho daqui. E oficina, vamos lá.
Bora. Muito obrigado.
Você está com o Brasil Regional.